Olá e bem-vindos ao podcast da Curiosidade Salva o Gato. Eu sou a Margarida Santos, sou médica e venho falar sobre saúde de forma simples e descomplicada. Cá estamos para mais um episódio, hoje com uma convidada muito especial. A Margarida Beja licenciou-se em Dietética e Nutrição em 2016 pela Estzel. Em 2018 foi para a Inglaterra e atualmente é nutricionista num hospital onde se trabalha com cuidados intensivos e falência intestinal. Para além disto, tem uma página e um podcast chamados Em Banho-Maria, onde explora outras temáticas que gosta muito, como o comportamento alimentar, e onde procura passar uma mensagem positiva em relação à comida e promover a literacia em saúde. Para além disto, sei que adora viajar, polvo a lagareiro, uma boa tábua de queijos e um bom vinho. Quando lhe perguntei o que é que queria ser quando era pequenina, disse-me que queria ser atriz, jornalista, arquiteta, no meio de muitas outras coisas. Mas que hoje, se não fosse nutricionista, era psicóloga. É com ela que hoje vamos falar sobre a síndrome do intestino irritável, esta síndrome também conhecida por colite nervosa, síndrome do cólon irritável e que tem uma prevalência significativa em Portugal. Espero que gostem do episódio, espero que desculpem a qualidade de som que, nesta era de Covid e de entrevistas via Skype e Zoom, acaba por não ser a melhor do mundo, mas espero que o conteúdo compense. Hoje vamos falar um bocadinho da prevalência, da definição da doença e do seu tratamento, e num próximo episódio vamos responder às vossas perguntas específicas sobre esta síndrome. Espero que gostem e até já! Então, olá e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Curiosidade Salva o Gato. Hoje com uma grande e especial convidada, que para além de amiga, é uma excelente nutricionista, que tem um Instagram que se chama Em Banho-Maria, que aconselho toda a gente a seguir, e que hoje nos vem falar sobre uma doença muito prevalente e que com certeza já ouviram falar, que é o síndrome do intestino irritável. Alô, Margarida!
Oh, muito obrigada por me convidares e obrigada por esta introdução. Estou muito contente por estar a fazer isto contigo. É muito estranho para mim porque, como já te tinha dito, é a primeira vez que estou a ser entrevistada.
Como é que é possível? Isso é que admira. Pronto, e hoje vamos falar sobre um tema que para ti é assim, essa é a tua área, diria eu, é a área em que estás mais à vontade.
É um tema que me interessa muito, não é se calhar aquilo que eu vejo mais no meu dia-a-dia, mas é sem dúvida alguma algo que vejo frequentemente. É algo que me interessa bastante, acho que há muitos aspectos da alimentação que fazem a diferença e depois também mexe um bocadinho com questões da saúde mental que eu também gosto de explorar e que me interessam.
Se calhar começávamos aqui um bocadinho por definir esta síndrome.
O síndrome do intestino irritável enquadra-se nas desordens intestinais funcionais, o que significa que não existe uma alteração anatómica, mas existe sim uma alteração na função intestinal. É relativamente prevalente, pensa-se que entre 7 a 15% da população mundial tem o síndrome do intestino irritável, mas curiosamente há muita gente que não é diagnosticada, porque muitas das vezes as pessoas acabam por desvalorizar os sintomas, nem sempre reportam ao médico da forma como deveriam. Também é uma questão de saúde que não é diagnosticada por nenhum exame objetivo, portanto os exames que são feitos muitas das vezes são para excluir outro tipo de patologias, e então o diagnóstico acaba sendo, exatamente, acaba por ser feito pelos sintomas que as pessoas reportam. Existem critérios de diagnóstico, antigamente não era bem assim, mas hoje em dia já existem critérios mais definidos, e é uma síndrome que se caracteriza por dor abdominal, que está geralmente associada à alteração do trânsito intestinal. É uma condição clínica e muito importante no que diz respeito àquela conexão entre o cérebro e o intestino. Não se sabe ao certo porque é que as pessoas desenvolvem esta síndrome do intestino irritável. Sabe-se que tem a ver com vários fatores. Existe uma hipersensibilidade visceral, o que significa que aquilo que são, portanto, mecanismos normais e movimentos normais do teu intestino, nas pessoas que têm síndrome do intestino irritável, este tipo de movimentos são percepcionados pelo cérebro de uma outra forma e há uma maior sensibilidade à dor. E, sabe-se que existe aqui uma falha na comunicação entre o cérebro e o intestino, esta que é uma relação multidirecional, da mesma forma que os seus sintomas intestinais vão ter um impacto na forma como tu estás mentalmente, da mesma forma que, portanto, a forma como uma pessoa está de forma emocionalmente terá um impacto depois nos sintomas intestinais.
Claro, o cérebro e o intestino são duas coisas que estão muito ligadas e a verdade é que é difícil, apesar de tu sentires uma dor constante na barriga ou estás constantemente com problemas de intestinos, é uma coisa que tem um grande impacto na tua vida. E isto é de facto uma síndrome muito prevalente e é uma coisa que eu vejo muito na consulta, até sinto que cada vez mais, e muitas vezes não é diagnosticado, lá está, muitas vezes são pessoas que andam, que dizem que são ou que têm muitas diarreias ou que têm muita obstipação, mas acabam por não ter um rótulo de doença também, porque apesar de tudo é uma coisa que não está totalmente compreendida e que ainda tem vindo a ser estudada e estamos a tentar perceber melhor a sua fisiopatologia.
Tem um impacto muito grande na qualidade de vida, porque condiciona muito a forma como as pessoas vivem, e não só na questão da alimentação, mas o facto de terem, os próprios sintomas são bastante limitativos, a distensão abdominal que por vezes é muito grande e às vezes até costumamos dizer assim em tom de brincadeira, aquelas pessoas têm aquela barriga que é quase como se sentissem grávidas, quer dizer,
é uma distensão abdominal
muito grande, ou mesmo as idas à casa de banho, há pessoas que obviamente não estão confortáveis para ir à casa de banho fora de casa, ou que têm dejeções muito frequentes, obviamente isto são questões sensíveis.
Sim, e ainda é importante dizer aqui sobre o diagnóstico, que apesar, porque apesar de tudo, a diarreia, a obstipação, a distensão abdominal, o inchaço, são tudo sintomas muito frequentes. E como é que nós distinguimos aqui entre um inchaço abdominal, uma distensão ou a síndrome do intestino irritável? Também tem a ver um bocadinho com o tempo, não é? Os critérios de Roma 4, que são aqueles que eu acho que mais frequentemente são usados para definir, dizem que apesar de tudo a dor abdominal tem de ser durante mais de um dia por semana nos últimos 3 meses, com início há pelo menos 6 meses, ou seja, não é, houve uma semana de excessos de vinda de férias em que estamos com maior dor abdominal e mais desconfortáveis e não temos logo o rótulo de doença, mas é uma coisa que tem algum impacto na vida das pessoas. E depois já é um bocadinho um ciclo vicioso, porquê? Porque tu acabas por ficar muito desconfortável, talvez mais ansioso, não queres ir tanto, não queres ir tanto a jantares, não queres, começas a ficar um bocadinho em pânico com estas, com esta compreensão de que comes uma determinada coisa e sentes-te mal, e isso também acaba por ter um impacto na saúde intestinal e, portanto, acaba por ser aqui um ciclo vicioso que às vezes é um bocadinho difícil de quebrar. Não sei se tens essa sensação na prática clínica.
Sim, sem dúvida, e posso dizer-te, também já tinha comentado contigo, eu tenho síndrome de intestino irritável e daí também ser um tema que me interessa particularmente, porque acabo por compreender melhor aquilo que as pessoas sentem quando procuram esta ajuda, e lá está. Efetivamente são sintomas muito chatos, além da dor abdominal, esta alteração do trânsito intestinal tem um impacto muito grande no dia-a-dia das pessoas, e daí também ser tão importante, e lá está, tu falaste neste fator de tempo e portanto dos critérios diagnóstico, mas acho que também é muito importante considerar estas questões de exclusão e ter a certeza que efetivamente temos o diagnóstico certo e que não existem outras coisas que estão portanto, a causar estes mesmos sintomas, porque diarreia, dor abdominal e gases, flatulência, portanto, e distensão abdominal podem ser sintomas de muitas outras coisas. E é curioso que às vezes as pessoas vêm primeiro à consulta de nutrição antes de irem ao médico, o nosso trabalho acaba por ser um bocadinho limitativo, porque se nós estivermos a tratar ou a ter uma abordagem para uma coisa que não está diagnosticada, podemos estar aqui a ignorar ou a não considerar uma coisa que efetivamente deveria estar diagnosticada e não está, que pode não ser.
Pois é, que muita gente acaba aqui por andar um bocadinho perdida ou desvalorizar os sintomas por não saber o que é que pode ser. E depois na prática, por acaso, outra estatística interessante que eu vi é que são para aí 30 a 40% das referenciações para a gastroenterologia são síndrome do intestino irritável, que apesar de tudo é uma coisa que eu acho que com o acompanhamento do médico de família e de um bom nutricionista são coisas que se podem resolver. Agora, sem dúvida que é importante excluir outras doenças, e por isso é que agora fala-se muito desta síndrome e fala-se muito da distensão abdominal, das alterações de trânsito intestinal. E o que eu vejo mais no Instagram, ainda no outro dia vi uma campanha para uma semana detox gratuita para reduzir o inchaço abdominal. E claro que nós reconhecemos que é uma patologia prevalente, mas também temos de reconhecer que é importante excluir outras causas, porque apesar de tudo, o inchaço abdominal pode ser, o inchaço abdominal ou as alterações no trânsito intestinal podem ser outra coisa que não uma doença psicossomática e alguma coisa que precise de investigação. E se calhar fazemos aqui a ponto um bocadinho para o diagnóstico, não é? Nós já dissemos que isto é um bocadinho um diagnóstico clínico e uma pergunta que fazem muito é se precisamos de vários exames para fazer o diagnóstico do síndrome de intestino irritável.
Olha, tu, certamente deverás saber isto melhor que eu, porque tu acabas por pedir estes mesmos, estes mesmos exames. Eu acho que uma coisa muito importante quando nós temos este tipo de sintomatologia é quando nós vamos ao médico levar um diário de sintomas, porque sendo realista, não é? Quando tu vais a uma consulta ou quando tu estás a dar essa consulta, tu não tens tempo a explorar todos os sintomas e muitas das vezes as pessoas quando vêm à consulta fazem uma descrição dos sintomas muito menor ou com muito menos pormenor do que na realidade aquilo que elas têm e portanto fazer, fazer um diário de sintomas pormenorizado com as idas à casa de banho, uma coisa muito importante. E acho que uma das razões pelas quais agora também já existe maior prevalência tem que ver também com a abertura das pessoas para falar deste tipo de temas. Quer dizer, ninguém quer falar de fezes e de idas à casa de banho, ou porque é um tema que acaba por ser um bocadinho tabu e talvez desconfortável para algumas pessoas. Mas nós, como profissionais de saúde, estamos totalmente habituados e acho que é muito importante as pessoas também terem abertura para falar disso. Em relação aos exames de diagnóstico, aquilo que acho que é importante e que aquilo que eu vejo, e tu diz-me se eu estiver errada, em alguns casos em que existem alguns fatores de risco, por exemplo, quando a pessoa tem mais de 50 anos, ou tem história de cancro colorretal na família, ou quando existe uma perda de peso acentuada, ou outras situações em que efetivamente o médico pense ou enfim, acabe por suspeitar de outra questão, pode fazer exames complementares para perceber se existe outra coisa sem ser síndrome intestino irritável. Agora, é curioso que às vezes as pessoas pensam, mas e posso diagnosticar com uma colonoscopia? Não há nada que numa colonoscopia tu consigas verificar, porque não é um problema, não é uma questão histológica, tu não consegues fazer uma biópsia e detectar.
Não há nenhuma alteração visível no intestino que nos diga isto é um síndrome do intestino irritável. Acaba por ser quase um bocadinho um diagnóstico de exclusão, ou seja, nós excluímos patologias maiores e depois é como estas síndromes são sempre, o que nós fazemos é olhar para os sinais de alarme e a MGF, a medicina geral familiar é uma especialidade muito generalista, então acontece-nos muito ver sintomas tipo cansaço, coisas muito gerais e que na maioria das vezes não são nada de alarmante, mas há duas ou três vezes em que são e que podem pôr em risco a vida da pessoa. Então, o que nós usamos muito são estes sinais de alarme. Portanto, o que nós queremos excluir são estes sinais que nos dizem, ok, isto é uma coisa grave. E na síndrome do intestino irritável, há aqui algumas coisas que nos dizem, ok, temos de investigar um bocadinho mais, nomeadamente sangue nas fezes, uma diarreia que é noturna, porque apesar de tudo, como isto é uma síndrome que está muito associada ao bem-estar psicológico, também é uma coisa que geralmente agrava em alturas de maior ansiedade e mais durante o dia. Portanto, quando há também um impacto, uma perda de peso inexplicada, também vamos investigar. Se houver uma história pesada de cancro colorretal, também vamos investigar. Se for uma coisa... E depois, a coisa boa também, e vocês também têm isso, nutricionistas, que é o seguimento a longo prazo, também nos vai permitir dizer, não é? Se nós vemos que a pessoa não melhora, se nós vemos que com as medidas de estilo de vida não há qualquer melhoria, apesar de às vezes ser um bocadinho difícil e requer alguma motivação, também vamos investigando a partir daí. Agora, é importante perceber que de facto o que é frequente, o que é raro, mas não podemos deixar de ter em conta aquelas patologias raras que podem ter sintomas muito semelhantes à síndrome do intestino irritável, e daí eu achar que é importante ser visto tanto por um médico como por um nutricionista, que eu acho que apesar de tudo, quando têm experiência nesta área, também vão reconhecendo algumas coisas que não são muito normais.
Claro, eu acho que é muito importante a certeza do diagnóstico, não só para o médico, para o clínico, porque obviamente isto nós temos de saber, mas para a pessoa. Nós estamos a falar de uma síndrome caracterizada ou com uma forte componente psicológica, mental, cuja, portanto, é assim, dizer que é uma questão psicossomática, se calhar seria... tem um fator psicossomático muito grande, mas nós não... Existem outras questões, nomeadamente uma alteração, pode ter origem noutras situações, como por exemplo, há pessoas que vão viajar e que têm uma, portanto, uma, uma infecção, uma gastroenterite, e que depois disso isso pode gerar
um risco de...
e que depois podem desenvolver síndrome de intestino irritável, pode ter aqui muitos outros fatores podem estar associados depois de uma cirurgia, e portanto dizer que é psicossomática nem sempre, mas tem efetivamente uma forte componente mental.
Mas é verdade que há aqui algumas coisas biológicas e orgânicas que se podem... Mas agora, nós estávamos a falar disto antes de começar a gravar, mas é uma coisa que eu acho que é importante, que é, há um estigma muito grande associado à palavra psicossomático, tanto, portanto, na fibromialgia, que também é uma doença que não se percebe bem e que basicamente é ter muitas dores no corpo inteiro sem haver aqui alguma causa orgânica, como uma artrose ou outras coisas, e na síndrome do intestino irritável isto acontece, mesmo na prática clínica, eu sinto muito que entre os médicos, quando tu vês um utente que vem com um antecedente pessoal de síndrome do intestino irritável ou fibromialgia, há muito estigma e muitas vezes pensas, este aqui deve ser daqueles que está sempre a queixar, e há um bocadinho este estigma, porquê? Precisamente por ser psicossomático. Agora, o que eu acho que é mesmo importante nós percebermos, e para quem é profissional de saúde, isto é um bocadinho aquele treino de empatia também, depois no lugar da pessoa, é perceber que uma dor, seja de causa orgânica, portanto, seja tenha ela uma causa muito biológica, ou seja de causa psicossomática, portanto, ter uma causa mais psicológica, é sentida muito provavelmente exatamente da mesma forma, ou seja, numa escala de 0 a 10, ela não tem menos intensidade por ser psicossomática. E nós estamos lá para tratar os sintomas da pessoa. Agora, é importante perceber a causa, porque a abordagem vai ser diferente se for uma coisa orgânica ou uma coisa psicossomática. Mas ainda mais no psicossomático, é importante nós darmos, ouvir aquela pessoa e dizermos, ok, eu entendo aquilo que está a passar e esta dor é desconfortável, porque o pior que se pode fazer numa doença destas é desvalorizar e dizer, isso é tudo da sua cabeça. Claro. Porque só vai fazer a pessoa sentir-se ainda pior.
Mas daí eu estar a dizer que o diagnóstico é muito importante para a pessoa, no sentido em que há uma certeza de que não é outra coisa qualquer. E não só o diagnóstico é importante, como uma sensação de controle da sintomatologia.
Completamente.
E isto é algo que não se consegue logo, porque o síndrome de intestino irritável, nós como clínicos acabamos por distinguir vários tipos que dependem portanto, do sintoma mais prevalente. Se as pessoas tiverem uma alteração intestinal e que tenham uma obstipação mais predominante, tratamos de uma forma; se for mais tendências diarreicas, tratamos de outra; há pessoas que têm um mix, há pessoas que têm uma forma mais atípica e que têm simplesmente um inchaço mais funcional ou que têm maior produção de gás e que não têm tanta alteração do trânsito intestinal, embora isto seja extremamente comum. E portanto isto é muito importante para nós categorizarmos, também para conseguirmos dar uma melhor abordagem, se bem que estes sintomas podem variar ao longo da vida. Uma pessoa pode ter uma tendência mais diarreica e depois desenvolver e depois noutra fase da vida ter outras alterações ou outro tipo de sintomas, portanto isto tem de ser algo avaliado. Mas concordo contigo, obviamente, que nós ao desvalorizarmos estamos a potenciar o problema, estamos a criar aqui uma maior carga de ansiedade, que obviamente terá um impacto nos sintomas físicos, e que psicossomáticos ou não, são sintomas que existem e que claro, estão lá e têm um impacto na qualidade de vida das pessoas.
Exatamente, e pronto, definiste aqui um bocadinho estes quatro tipos de síndrome de intestino irritável que existem. Portanto, depois há esta subclassificação, basicamente, que tal como disseste, tem a ver um bocadinho com o padrão de trânsito intestinal. Portanto, há pessoas que têm mais tendência para a obstipação, portanto não conseguir ir à casa de banho, depois há pessoas que têm mais tendência para a diarreia, que é um aumento da frequência ou do volume das fezes, e depois há pessoas que têm um padrão misto, e ainda há um outro quarto grupo, que são aquelas que não se conseguem encaixar em nenhum destes grupos e que são as não classificáveis. São pessoas que não conseguem descrever muito bem os seus sintomas, e pronto, isto ajuda-nos um bocadinho na abordagem depois alimentar, acho eu. Isto acaba por, ou seja, esta subclassificação na tua prática acaba por ser relevante ou acaba por ser um bocadinho igual?
Sim, sem dúvida, tem um papel muito importante. Mais do que o tipo de sintoma, perceber qual é que é a gravidade do sintoma e qual é que é o impacto da qualidade de vida que esse sintoma tem, portanto, na pessoa. Obviamente que existem muitas abordagens nutricionais ou muitas coisas que nós na alimentação podemos mudar ou poder pensar. Acho que muito importante, antes de começar por descrever mais ou menos aquilo que nós fazemos, é... geralmente as pessoas que vêm à consulta de nutrição com síndrome de intestino irritável, das duas uma, ou nem sempre vêm com o diagnóstico, o que, lá está, acaba por limitar muito aquilo que nós fazemos, porque eu como nutricionista não vou arriscar a partir para uma determinada terapêutica ou uma determinada abordagem sem ter a certeza que não estamos a subdiagnosticar nada ou que não está nada que não seja síndrome de intestino irritável, porque pode acontecer a pessoa ter, sei lá, uma doença inflamatória intestinal, muitas vezes os sintomas podem-se confundir e a terapêutica é totalmente diferente. Ou então as pessoas vêm à consulta, têm o diagnóstico, mas já fizeram uma série de restrições alimentares, ou foram pesquisar o que é que haviam de fazer, ou às tantas já vêm à consulta, já deixaram de comer tudo e mais alguma coisa e já não sabem o que é que há de fazer.
Eu acho que acaba por agravar aqui um bocadinho tudo, não é?
Exatamente, porque esta falta de controle, esta sensação de que eu não consigo controlar a sintomatologia e que não há absolutamente nada que eu possa fazer. Antes da dieta, acho que é muito importante haver este trabalho entre o nutricionista e o médico, porque efetivamente a dieta tem um papel muito, muito importante e que não é uma causa do síndrome de intestino irritável, mas é sem dúvida alguma um triggering para os sintomas, um trigger para os sintomas.
Sim, tem um impacto muito relevante. Diz-me uma coisa, tu achas que esta cultura atual de dietas e de constantes restrições também tem um impacto grande no aumento da prevalência de síndrome de intestino irritável ou acaba por ser uma coisa um bocado à parte?
Eu acho que sem dúvida alguma há de ter um peso, não sei ao certo qual é que é o peso, acho que é uma coisa extremamente multifactorial, nós vivemos numa altura, e não é só nesta altura de pandemia, mas no geral dá-me a ideia que somos cada vez seres mais estressados, com maior carga horária, com mais fatores de stress na nossa vida.
Com mais pressão, com
mais pressão, que se calhar há uns anos não tínhamos. Em relação à alimentação, efetivamente... nem toda a gente faz este tipo de alimentação, mas por exemplo o consumo de alimentos ultraprocessados ou mesmo os adoçantes, que muitas das vezes têm componentes que podem estar aqui na origem dos sintomas e que já vou explicar um bocadinho mais, o facto das pessoas não terem tempo para se sentar e comerem, ou quando comem refeições
a correr,
o que tem um papel também muito importante na questão da sintomatologia, e portanto acho que sim, acho que todos estes fatores, e se tu pensares também os hábitos de ir à casa de banho, as pessoas não tiram tempo para ir à casa de banho, é verdade, uhum. E às vezes tem pessoas na consulta que não têm tempo para ir à casa de banho e depois quando vão, já vão ao final do dia, quando chegam a casa tiveram o dia todo quase a aguentar-se, e que isso depois tem um impacto muito grande no trânsito intestinal e feliz. Enfim, acho que o stress do dia-a-dia tem um impacto grande na forma como nós nos alimentamos e como tal isso também poderá ter um impacto nos sintomas. Em relação à dieta, há muita coisa que nós podemos fazer com base, lá está, naquilo que é a prevalência dos sintomas. Geralmente é importante haver esta caracterização se a pessoa tem um trânsito intestinal mais tendencialmente para a diarreia. Fazer uma caracterização grande daquilo que é o hábito, porque aquilo que é o normal, há pessoas que vêm à consulta e dizem que são obstipadas e o conceito delas é não ir à casa bem todos os dias, quando não existe uma regra que diga que nós temos de ir à casa bem todos os dias. E, portanto, eu costumo utilizar o Bristol Stool Chart, que é basicamente não sei se tu utilizas muito, mas é tipo um...
Por acaso, na consulta, confesso, não utilizo muito, mas diz, explica.
Eu comecei a utilizar mais aqui porque quando tu perguntas a uma pessoa como é que é o seu trânsito intestinal, ah, é normal. Ok, o que é o normal? Ah, eu vou à casa de banho, assim, dia sim, dia não. Ok, e então qual é que é a consistência das fezes? Ah, é normal. O que é normal? E daí este tipo de...
Mas... Sabes que há uma coisa engraçada que é, há muita gente que fica muito ofendida quando eu pergunto, olha, como é que é o seu cocó, como é que são as suas fezes? Porque ficam, e imensas gente responde, ah, mas acha que eu olho? Mas é uma coisa importante, pronto, é um bocado, não quero ferir suscetibilidades, mas é verdade, nós temos de olhar e perceber como é que é, se é normal e não é normal. E esta é Bristol Tool, como é que é? Tool Chart é uma...
Não se usa muito em Portugal, eu pelo menos nos meus estágios não utilizava. Mas pronto, quem diz isso, há outras ferramentas de forma a que este exame seja o mais objetivo possível e lá está. Claro que as pessoas sentem-se um bocadinho constrangidas, mas eu honestamente, quer dizer, é a minha prática, nós estamos habituadas a ver.
Sim, mas também nos cabe a nós deixar a pessoa um bocadinho confortável e perceber, olha, isto faz parte, e é verdade, mas sim, e a coisa boa, lá está, é de um seguimento a longo prazo, nós também vamos conhecendo melhor a pessoa, mas sim, isto é um dos primeiros passos para reconhecer um bocadinho o problema, e portanto é mesmo importante a pessoa estar à vontade para falar sobre isso e também conhecer o seu corpo porque é isso, o normal não é aquilo que a Joana ou a não sei quem, não é o padrão intestinal dela ou de outra pessoa, mas é o nosso, não é? Se nós sempre fomos à casa de banho todos os dias e de repente não estamos a ir ou estamos a ir mais do que uma vez por dia, então é isso que temos a analisar. Agora, se sempre fomos duas vezes por semana e continuamos a ir duas vezes por semana, não é só porque ouvimos que alguém vai todos os dias que dizemos, ah, eu descobri que sou obstipada, não. Este é o meu padrão intestinal normal, todos temos comprimentos de intestino diferentes, todos fazemos a digestão de forma um bocadinho diferente e, portanto, isso sem dúvida que é importante, percebes o que é o teu normal e se há alguma alteração mais do que se cumpres aquele número estipulado.
Sem dúvida. Respondendo, eu às vezes, desculpa se eu às vezes me perco nas tuas perguntas.
Não, eu claramente é que também desvi aqui. Mas,
respondendo àquilo que tu dizes, existem alguns pontos principais que nós olhamos quando a pessoa vem à consulta. Em primeiro lugar, é importante saber quais é que são os hábitos alimentares, o que é que a pessoa já faz. Depois existem algumas medidas que são assim umas medidas de primeira linha que costumamos verificar e alterar. Por exemplo, a redução da cafeína. Há pessoas que a cafeína
tem... é uma coisa que eu claramente devia fazer.
Tem um papel estimulante e que muitas vezes está aqui a despoletar os sintomas e que às vezes reduzir o número de cafés ou mesmo de chás, aqui em Inglaterra é muito comum as pessoas consomem chá e portanto às vezes fazer esta redução da cafeína tem um papel importante na gestão dos sintomas. A redução do álcool, por mais que às vezes a pessoa não se dê conta, ou às vezes ao fim de semana os sintomas podem estar um bocadinho mais exacerbados precisamente porque há um maior consumo de bebidas alcoólicas, que tem um papel também que altera aqui um bocadinho o trânsito intestinal. Depois, refeições com muito teor de gordura, não que exista uma evidência super fantástica em relação a isto, mas é verdade que a gordura tem um papel no atraso do esvaziamento gástrico, o que significa que temos uma digestão geralmente mais lenta, que obviamente, e tem um papel na alteração da motilidade intestinal e nos movimentos do intestino. E, portanto, fazer aqui uma redução do teor de gordura das refeições pode fazer sentido. Depois, algumas pessoas reportam alguma sintomatologia com alimentos muito condimentados, picantes. Muitas pessoas também não têm uma hidratação adequada e que isso obviamente tem um impacto no trânsito intestinal e também é importante fazer esse tipo de assessment, que quantidade de fluidos as pessoas consomem.
A obstipação, desculpa interromper, mas é que das causas mais frequentes de obstipação, e que há imensa gente que não fala sobre isto e às vezes é tão simples quanto dizer beba mais água, nós precisamos da água, ou seja, nós estarmos a ingerir muita fibra, sem ingerir muita água acaba por não ter um grande efeito e eu vejo muita gente na consulta que me diz que começou a consumir mais fibra e depois farelo e linhaça e tudo mais, mas depois não bebe mais do que um copo de água por dia e a água é essencial para tudo funcionar e para o trânsito intestinal continuar, mesmo nas grávidas, elas inicialmente têm sempre aquela, sempre não, mas muito frequentemente têm uma fase de obstipação e a hidratação é muito importante.
Claro. E acho que nesta situação não existem medidas propriamente milagrosas ou recomendações-chave de restringir isto ou aquilo. Aquilo que nós normalmente nutricionistas fazemos é efetivamente perceber o que é o padrão alimentar da pessoa, mais do que o dia anterior, o que é que habitualmente a pessoa come, que tipo de alimentos é que compra, na frequência, que quantidades, porque as quantidades têm um papel muito importante, nomeadamente no teor de FODMAPs, e já vou explicar um bocadinho o que é isso. E depois, a partir daquilo que é a baseline, aquilo que a pessoa já faz, nós depois fazemos uma alteração. Outro fator também importante é o teor de fibra, o tipo de fibra que é consumido. Nós na faculdade aprendemos a distinguir a fibra como solúvel e insolúvel, embora essa característica seja, essa distinção seja importante, também aqui ter uma noção daquilo que são fibras mais fermentáveis e fibras que não são fermentáveis. E isto tem um papel muito importante, porquê? Porque no caso de síndrome de intestino irritável, aquilo que acontece no nosso processo digestivo é que nós consumimos um alimento, a absorção dos nutrientes é feita no intestino delgado e depois aquilo que não é devidamente absorvido passa para o intestino grosso, onde é excretado ou são reabsorvidos aqui alguns componentes da dieta que não foram absorvidos anteriormente. E no cólon nós temos uma comunidade muito grande de micro-organismos. Tem um papel muito importante, exatamente, tem um papel muito importante na nossa saúde e que temos aqui uma relação de simbiose, nós beneficiamos, eles também beneficiam. E uma das características destes mesmos micro-organismos é uma fermentação, portanto, quando aqueles componentes da dieta, geralmente fibras e hidratos de carbono que não são digeridos, chegam aqui ao cólon, são fermentados pelas nossas bactérias. Esta fermentação dá origem, obviamente, a diversos gases e também alguns componentes na alimentação têm aquilo que nós chamamos um efeito osmótico, o que faz com que o intestino acabe por ter ali uma chamada de água para mais condensada, o que pode provocar não só uma distensão abdominal, como também as diarreias. Ora, nesta fermentação, num indivíduo saudável, se calhar este tipo de processo digestivo é uma coisa mais pacífica, porque todos nós temos produção de gás tendo síndrome intestino irritável ou não, todos nós temos movimentos intestinais tendo ou não.
500 mililitros a 1,5 litro de gases por dia, ficam a saber.
Pronto, e lá está, não é só quem tem síndrome intestino irritável, acontece que nesta distensão abdominal e nesta fermentação e produção de gás há aquilo que se chama uma estimulação nervosa, e lá está, daí isto ter uma conexão muito importante entre o intestino e o cérebro. Esta estimulação nervosa faz com que a nossa percepção de dores seja muito mais exacerbada no caso do síndrome do intestino irritável, assim como a produção de gás também é superior.
Muitas vezes aquilo que acontece até com a mesma quantidade de gás, uma pessoa com síndrome do intestino irritável sente-se muito mais desconfortável e sente aquilo com, ou seja, aquilo provoca mais dor, porque há esta tal hiperalgesia, ou seja, uma hipersensibilidade do intestino que faz com que aquilo provoque maior desconforto.
Sem dúvida. E portanto nós às vezes fazemos uma manipulação daquilo que é o teor de fibra que a pessoa consome. Não é uma coisa, não existe uma regra específica ou não existe uma guideline. Aquilo que habitualmente se faz é fazer efetivamente um diário e perceber qual é que é a quantidade de fibra e qual é que é a fibra, os tipos de fibra mais predominante. Naquelas pessoas em que há uma margem para aumentar o teor de fibra, nós então fazendo essa mesma recomendação. E portanto eu acho que o assunto da fibra é aquilo que para mim é mais difícil explicar, porque por mais que não existem muitas guidelines específicas e nós temos dever de, consoante aquilo que a pessoa faz,
é muito individualizado, não é? Por isso é que também. Sim. Por isso é que classificamos aqui a síndrome do intestino irritável também nestes vários subtipos, precisamente porque é uma coisa muito específica. E este é o grande problema de uma síndrome que é tão complexa. É o grande problema de nós nos guiarmos puramente pelo aquilo que vemos nas redes sociais, que acontece muito. Agora, há muita gente que tem um autodiagnóstico de síndrome do intestino irritável. Eu compreendo, porque é uma coisa que nós facilmente percebemos. Ah, mas eu tenho isso acontece exatamente. Mas já está, perceber qual é o nosso padrão, perceber se não há outra causa é uma coisa que faz com que o acompanhamento seja importante. E lá está, às vezes não é, eu acho que depois a desculpa de muitas pessoas é ah, mas é tão caro, não quero ir, mas depois acabamos por estar a gastar dinheiro em suplementos, em uma data de coisas, em dietas malucas e uma simples ida à nutricionista, não é, que nos explique um bocadinho melhor aquilo que podemos fazer e que nos dê as ferramentas para podermos fazê-lo de forma bem feita, já é suficiente. Eu acho que nesta doença é mesmo, nesta síndrome é mesmo muito importante. E então se calhar agora tentávamos perceber, já tivemos aqui semi a falar das FODMAPs, já ouvimos falar muito de FODMAPs. Para quem não sabe, isto é se calhar agora vais tu explicar um bocadinho melhor o que é, mas é uma das terapêuticas propostas para a síndrome do intestino irritável, que tem sido alvo de grande investigação, que é também ela um bocadinho complexa e difícil de perceber, mas vamos tentar se calhar explicar aqui um bocadinho melhor no que é que consistem os FODMAPs, o que é que são e o que é a dieta dos FODMAPs.
Olha, tu já me conheces, sabes que a minha abordagem na nutrição é muito... Eu não sou nada fundamentalista e sou bastante relaxada. E acho
pois é que estás aqui, já sabes.
acho que é importante comentarmos esta tranquilidade em relação àquilo que comemos, promover obviamente a literacia e explicar às pessoas o que é, o que é que não é e educar o leitor. Fazes muito bem na tua página e que acho incrível. Curiosamente, a dieta baixa em FODMAPs é uma dieta extremamente...
fundamentalista. Pois é.
Extremamente, mas eu vou-te dizer que daquilo que é a minha experiência e daquilo que é o meu conhecimento é algo que tem muito, muito...
bons resultados.
Tem muito bons resultados. É uma dieta cuja evidência é clara e muito, muito consistente. Esta é uma dieta Portanto, começaram a ser feitas investigações neste campo e nesta dieta em específico. Já vou explicar o que é que são FODMAPs e porque é que isto acontece. Na Austrália, numa universidade, e mais recentemente aqui a King's College em Londres começou também a desenvolver muita investigação nesta área. O que é que são FODMAPs? Basicamente são hidratos de carbono fermentáveis. FODMAPs em inglês, eu vou trazer isto para o português, é aquilo que nós dizemos monossacáridos e polióis. São hidratos de carbono, é um nome muito muito engraçado, e por isso é que nós demos FODMAP, que é, portanto, é o acrónimo, é a forma mais fácil de dizer. Sim. Basicamente, são hidratos de carbono de cadeia curta, que são mal digeridos e facilmente fermentáveis.
Quando falamos em fermentáveis, é esta capacidade, de produzir gás e...
Eles são muito mal absorvidos, portanto, no intestino delgado, como eu disse, é a parte do intestino que se, onde existe uma maior absorção de nutrientes, e depois aquilo que não é absorvido, depois é excretado ou reabsorvido no intestino grosso. Isto explicado de uma forma muito simples do que é o processo digestivo. Basicamente, são moléculas pequeninas, e como são moléculas pequeninas, têm aquilo que eu também já tinha dito, que é um fator osmótico grande, têm a capacidade de chamar água para o intestino de forma muito rápida, e são facilmente fermentáveis pelas nossas bactérias intestinais. E aquilo que se tem vindo a perceber é que uma restrição destes mesmos alimentos que têm estes FODMAPs, e que já vou dizer também quais é que, o que é, tem uma melhoria significativa na sintomatologia. Curiosamente, não tanto nas pessoas que têm portanto, um síndrome de intestino irritável com maior tendência à obstipação, mas que tem um papel muito importante naquilo que é a produção de gás, da distensão abdominal, e muita gente que reporta maior tendência à diarreia, embora há pessoas com maior tendência à obstipação que efetivamente também reportam melhoria nos sintomas. Agora, dentro destes FODMAPs nós estamos a falar da lactose. A lactose é, curiosamente, é algo que nós geralmente até absorvemos no intestino delgado, mas há muita gente que é intolerante à lactose, ou seja, não tem uma enzima que é a lactase que permite quebrar aqui as moléculas para que isto seja facilmente digerido e absorvido.
E, então, e que na verdade é uma... É uma mutação genética, não é? O normal, é uma mutação genética no sentido em que o normal seria nós, depois da fase em que somos em que estamos a ser amamentados, deixarmos de produzir lactose, porque já não precisamos desta enzima para digerir o leite, mas à medida que se foi consumindo mais leite, o corpo criou esta mutação para poder digerir o leite. O que acontece é que há muita gente que não consegue, que não tem essa enzima e que, portanto, acaba por não digerir bem o leite.
A lactose, exato. E pronto, lá está, aquilo que não é absorvido depois passa então para o cólon, é fermentado pelas bactérias intestinais. A frutose, e para quem está a ouvir não sabe, a frutose, portanto, a absorção da frutose depende também da concentração de glicose no, portanto, no lúmen intestinal, e portanto tem muito a ver com a quantidade de frutose que tu ingeres. E não é preciso ser síndrome de intestino irritável, nós geralmente temos alguma dificuldade em digerir a frutose. Depois, além da frutose, os frutanos, depois temos também os galacto-oligossacáridos. Eu tive imensa dificuldade em preparar este episódio, no sentido em que é difícil dizer estas coisas em português, e ainda os polióis, quando falamos, por exemplo, do sorbitol, do manitol, do xilitol.
Os adoçantes têm muitos polióis.
E que também existem em algumas frutas e vegetais. Este tipo de FODMAP é um FODMAP que geralmente nós não absorvemos bem, tendo o síndrome de intestino irritável ou não. Não significa que não sejam absorvidos, mas são mal absorvidos. Ora, quem tem síndrome de intestino irritável obviamente terá um maior grau de fermentação e maior distensão abdominal. E depois, no caso dos frutanos e nos galacto-oligossacáridos, e que vou chamar GOS porque é mais fácil, nós não temos enzimas de todo que nos permitam digerir estes mesmos componentes. Lá está, para quem tem síndrome de intestino irritável, isto é algo complicado, e também tem muito a ver com a porção de alimentos que tu consomes. No caso dos frutanos,
mas é que é uma coisa muito importante, esta coisa da quantidade. Porquê? Porque as pessoas acabam muitas vezes, mesmo com a intolerância à lactose, qualquer intolerância, ao contrário de uma alergia, tem muito a ver com a dose, e há pessoas que podem não ter intolerância nenhuma às cerejas, por exemplo, mas se comerem 1 quilo de cerejas, certamente vão ficar indispostas e vão se sentir mal. E na síndrome de intestino irritável e com qualquer intolerância, a dose é uma coisa bastante importante. Claro que, dependendo do grau de intolerância, tu toleras uma dose menor ou maior, mas, por exemplo, a lactose, há muita gente que não consegue beber leite, que tem uma quantidade de lactose maior, mas depois com um queijo que é fermentado e que, portanto, tem uma quantidade de lactose menor, que se dá bem. Há pessoas que conseguem, se calhar, comer um iogurte, mas que se comerem 3 já se sentem mal. Ou que se comerem uma grande quantidade de fruta se sentem pior. E pronto, e com as intolerâncias é importante perceber isto, e eu gosto de explicar isto porque, lá está, para a pessoa também ter um bocadinho a liberdade de vai a um jantar ou tem alguma coisa esporádica em que há lá alguma coisa e não vai entrar em pânico, porque às vezes aquele pânico de não posso tocar numa coisa que tenha lactose, não posso tocar numa coisa que tenha lactose, já gera mais desconforto e também tem um impacto intestinal mais do que a quantidade mínima de lactose que ia ter aquela fatia de queijo. E portanto, às vezes é preciso relativizar aqui um bocadinho isto e perceber este conceito ou o impacto que a dose tem nas intolerâncias.
E mesmo as pessoas que têm, lá está, que têm intolerância à lactose, muitas vezes, geralmente até toleram cerca de 12 a 15 gramas de lactose, que é o equivalente a, por exemplo, um copo de leite. E, portanto, a questão das intolerâncias é muito variável. E, basicamente, a dieta baixa em FODMAPs é um teste de intolerâncias. E vamos explicar isto de teste de intolerâncias, porque na realidade não existe nenhum teste bioquímico objetivo de intolerâncias, mas isto é uma, portanto, é uma dieta de exclusão em que depois vão-se reintroduzindo os diferentes grupos para perceber até que ponto é que a pessoa tolera o determinado grupo e em quantidades. E lá está, nós somos todos muito diferentes e há pessoas que toleram determinadas quantidades e outras que têm síndrome de intestino irritável e que não as toleram. E como eu estava a dizer no início, é uma coisa que, embora seja bastante restritiva, é algo que tem de facto uma grande eficácia e tem um papel muito importante depois no controlo dos sintomas. Porque aquilo que acontece na dieta baixa em FODMAPs é, e antes de chegarmos à dieta baixa em FODMAPs, em consulta é muito importante perceber se já foi feito o diagnóstico, qual é que é o sintoma mais predominante, se excluímos então aqueles red flags de não existe perda de peso acentuado, tudo aquilo que falámos no início. Perceber também aqui o papel do stress, da atividade física e abordar aqui a questão de uma perspectiva mais holística, porque às vezes a pessoa vem à consulta para alterar as suas questões alimentares, mas é importante também perceber quais é que são os níveis de stress e que impacto é que isto tem na nossa vida. Qual é que é o teor de FODMAPs de baseline que a pessoa tem já na sua alimentação, e daí isso é muito importante nós nutricionistas percebermos qual é que é o que é que a pessoa habitualmente faz. E depois o que é que acontece? Nós... Para já há um processo de educação muito grande, explicar às pessoas porque é que isto é feito, não é simplesmente dizer, olha, toma lá aqui um panfleto, restringe estes alimentos e depois volte. Não é assim, nós temos de explicar porque é que estes alimentos estão a ser restringidos. Caso contrário, há uma grande, geralmente há uma grande aversão ou medo de consumir glúten, de consumir lactose, consumir uma série de determinados componentes na alimentação, e o nosso objetivo não é fazer esta restrição e de criar medo, é explicar às pessoas porque é que estes determinados alimentos podem ter um papel na sintomatologia. Depois, o que se faz é, faz-se uma restrição destes mesmos FODMAPs num período de 2 a 6 semanas, e isto é muito importante ter acompanhamento. Esta dieta não pode ser feita sem acompanhamento nutricional, do nutricionista que saiba este protocolo e que esteja à vontade para fazer isto.
Exato, é uma dieta muito restritiva e, portanto, convém mesmo que seja, facilmente pode dar origem, ou seja, facilmente pode correr mal se não for acompanhada. Portanto, é um investimento que vale a pena.
E nem sempre fazemos uma dieta, portanto, uma dieta restrita, isto é, nem todas as pessoas precisam de fazer a dieta baixa em FODMAPs na sua íntegra. Existem versões simplificadas para pessoas que têm, por exemplo, um grande teor de FODMAPs na sua alimentação, mas cujos sintomas não são assim tão significativos, ou que têm sintomas moderados e que não faça sentido fazer a dieta toda, ou que faz só uma restrição daquilo que são os alimentos com maior teor de FODMAPs e faz uma troca por alimentos semelhantes, mas que tenham um menor teor. E, portanto, isto não é uma coisa totalmente rígida. Agora, o protocolo, quando há uma pessoa que efetivamente já tentou tudo e mesmo alterações de estilo de vida, tem medicação e mesmo assim não melhora, é uma abordagem que pode ser considerada. E aquilo que nós fazemos é, de 2 a 6 semanas, então, fazendo esta restrição de FODMAPs. E assim, quem tiver interesse para perceber mais ou menos o que é que estamos a falar de tudo aquilo que tem trigo, cevada, basicamente tudo aquilo que tem glúten, mas que não é o glúten, são os frutantes que estão presentes. Curiosamente, há muitos alimentos que têm glúten, e às vezes as pessoas pensam que o problema é o glúten, mas na realidade são os frutantes, tudo o que são leguminosas, e lá está. Não quer dizer que a pessoa não consuma estes alimentos, não quer dizer que a pessoa não consiga comer uma fatia de pão, ou que não possa comer melão ou outra coisa qualquer, mas tem de ser em quantidades cujo nível de FODMAP, e isto está estudado, foi feito em laboratório de forma a perceber qual é que é o nível de FODMAP de determinado alimento, portanto faz esta mesma restrição e que sabe que são alimentos baixos em teores de FODMAP, e depois, numa segunda fase, passadas as 4 a 6 semanas, se não houver qualquer tipo de melhoria dos sintomas, nós nem continuamos com as reintroduções. Mas quando há uma melhoria dos sintomas, depois aquilo que é feito é a reintrodução de cada FODMAP um a um, em diferentes quantidades. No dia 1 tu introduzes com determinada quantidade de FODMAP, depois, se é tolerado, dobras a quantidade e depois voltas a dobrar na terceira reintrodução. O que te permite depois perceber à pessoa se tolera aquele FODMAP e em que quantidades. No final, há uma terceira fase em que é uma adaptação. Basicamente, a pessoa consegue perceber aquilo que causa os seus sintomas e consegue ter uma margem de manobra e uma decisão. Lá está, a dieta baixa em FODMAPs não é uma dieta para a vida, é uma coisa que é perfeita Sim. para ser a curto prazo. É basicamente um teste das intolerâncias e depois...
Que é muito mais fidedigno do que os testes das intolerâncias que se comercializam e que não têm qualquer evidência científica. E acaba por ser importante, lá está, muitas vezes os FODMAPs são um grande grupo, mas na verdade às vezes tu podes ter uma intolerância a um ou a dois e não a todos e portanto depois no fim percebes que ok, eu consigo introduzir este aqui tenho de reduzir, mas lá está, não é uma coisa... Apesar de ser uma dieta restritiva, é uma dieta que se faz há algum tempo e muito no sentido de perceber o que é que nós toleramos, o que é que não toleramos, para depois, de uma forma equilibrada, tentar reduzir aquilo que sabemos que vai desencadear mais sintomas, mas nunca numa coisa, ou seja, não quer dizer que tu nunca mais vais consumir uma coisa que desencadeia, quer dizer que vais ter cuidado e que sabes que aquilo se calhar te vai dar alguma indisposição e que no dia em que vais jantar fora sentes-te um bocadinho pior, mas depois... Pronto, continuas a tua vida e fica tudo normal, mas é muito útil, é uma grande ferramenta. Eu sinto que esta dieta, para além de terapêutica, é uma grande ferramenta diagnóstica também.
Sim, eu acho que há uma coisa uns fatores muito importantes nesta questão da dieta, que é, não deve ser vista como uma dieta, mas sim um tratamento. É uma coisa que obedece um protocolo, está estudada, não é uma coisa que a pessoa vai à net e restrinja e que faça assim sem...
Apesar de sentir que isso acontece com frequência. Acontece,
exatamente. É uma coisa que não pode ser feita a longo prazo, até que isto pode ter consequências do ponto de vista nutricional com algumas carências nutricionais, porque é uma restrição que é feita que é muito grande. Consequências do ponto de vista do comportamento alimentar e também há uma redução significativa das bactérias intestinais, que depois pode ter outro tipo de consequências. Enfim, nas mais diversas áreas da nossa, e, portanto, um impacto grande na nossa saúde. E lá está, eu acho que o mais importante é a pessoa conseguir perceber aquilo que lhe faz, que lhe causa os sintomas, porque este fator de controle, noção de controle dos sintomas é muito importante para alguém que tem o síndrome de intestino irritável. E lá está, depois tem o poder de decisão, acaba por, sabe que vai comer fora. Obviamente que vai comer coisas que efetivamente sabe
esta que coisa da literacia que nós tanto gostamos.
Exatamente, mas já está preparado e sabe que isso é uma coisa normal e que é uma coisa que lhe é característica.
Claro, é isto, e eu acho que é o mais importante, mas lá está, o nutricionista aqui tem um papel muito importante, o médico também mais se calhar na parte do diagnóstico e da exclusão, mas é uma coisa que eu acho que ideal era haver aqui um trabalho conjunto na prática, pelo menos no Sistema Nacional de Saúde é muito difícil porque nós não temos nutricionistas, é muito complicado, daí o meu interesse também no mestrado e em saber um bocadinho mais sobre isto, porque de facto sinto que é uma lacuna grande, não é? Não sei se assim sobre a dieta dos FODMAPs tens mais alguma coisa a dizer ou se...
Não, eu acho que sem dúvida alguma podem surgir dúvidas, e isto é uma coisa muito mais complexa do que a retirada destes FODMAPs, porque às vezes o processo de o processamento dos alimentos, a forma como são armazenados, tem um impacto no teor de FODMAPs. Lá está, as quantidades é importante, mas também não vale a pena estar aqui a dizer quais é que são as quantidades, porque isto são coisas tabuladas e que nem eu sei de cor, porque obviamente tenho sempre um protocolo comigo, e obviamente que há coisas que eu já sei de cor porque vou fazendo e vou vendo e vou lendo e vou estudando, mas acima de tudo é esse o conceito, e aquilo que eu aconselho as pessoas que estão a ouvir é que efetivamente se estiverem interessados em experimentar, que tenham um acompanhamento nutricional, porque isso é fundamental mesmo.
E para além da dieta e desta parte dos FODMAPs que falámos, que outras, na parte terapêutica, que outras coisas é que são importantes?
Olha, psicoterapia, em muitos casos, porque sabe-se que estes sintomas são exacerbados por determinadas características que estão a acontecer na vida das pessoas, e não só o stress, estados mais depressivos e as dinâmicas familiares, o trabalho, tudo isso pode ter um impacto muito grande nesta questão. O exercício físico é extremamente importante no que diz respeito à saúde intestinal e esta motilidade intestinal é muito importante. E as pessoas fazerem o que gostam e que possam usufruir da atividade física muito mais do que um objetivo, mas que possam usufruir daquilo que fazem. O sono é muito importante. Existem alguns suplementos, por exemplo, óleo de peppermint oil, tipo óleo de menta. Os probióticos é um mundo, é algo que acho que tem um potencial enorme. Nós já tivemos esta conversa anteriormente.
Pois já, sim. Foi uma conversa produtiva, eu gostei.
Eu acho que, pronto, basicamente os probióticos são organismos vivos que quando administrados em determinadas doses constituem ou conferem benefícios para a saúde. Portanto, esta definição de probiótico é muito importante, o que significa que probiótico é diferente de alimentos fermentados, é diferente de kombucha, de kefir e destes alimentos que muitas vezes são rotulados como probióticos, mas que na realidade não o são totalmente.
Ah não, mas têm probióticos ou não? Sempre achei que esses também eram tipo fontes de probióticos.
São alimentos que têm micro-organismos e que não significa que não tenham benefícios, porque têm, porque uma diversidade portanto, dos micro-organismos é um fator que é benéfico e se sabe pela literatura que o é. Agora, não se sabe concretamente qual é que é o fator benéfico ou qual é que é o benefício específico destes mesmos alimentos, porque quando tu falas em alimentos, tu tens muita dificuldade em quantificar em termos de quantidade de probióticos e do tipo de estirpes que tens, o que não vai ao encontro da definição de probiótico. E tu aí vais dizer, Margarida, está a ser muito a pique, porque na realidade são probióticos na mesma. Sim, mas a realidade é que nós temos de ter atenção que isto depois tem um impacto grande naquilo que são os estudos feitos quando falamos, por exemplo, de suplementação. Porque quando tu tens um suplemento probiótico, tu consegues controlar a estirpe que tens e a quantidade de micro-organismos que tens, e é a partir desta mesma quantidade que tu consegues garantir que existe um benefício para a saúde ou um benefício para determinado sintoma. Não sei se me estou a fazer
Sim, faz sentido.
Significa que estes alimentos fermentados não tenham benefício para a saúde, porque têm, e há muita gente que até por exemplo, no caso da obstipação, e que tomam kefir e que até notam algumas melhorias. Não significa que estes alimentos não possam ser incluídos, agora não são verdadeiros probióticos no sentido da palavra. Aquilo que se sabe e aquilo que são as guidelines é que os probióticos, a suplementação em probióticos pode ter um papel importante na sintomatologia, embora a evidência seja um bocadinho moderada, vá, não é nada dela, mas tem potencial. E o facto de ser muito, a evidência não ser muito conclusiva tem que ver com a com o facto de termos uma flora intestinal tão heterogénea, quase como se fosse uma impressão digital. Não, a minha claro. Não é diferente da tua.
Na verdade, estamos a falar de milhões de tipos de probióticos, portanto, existem imensas estirpes diferentes, e o grande problema que existe com a investigação nesta área é que muitos estudos existem, eu até acho que existem bastantes estudos, só que cada um vai estudar uma estirpe, e portanto, há um que sugere, mas depois não temos estudos suficientes para reforçar esse estudo ou para corroborar esse estudo, porque acabam por estudar doses diferentes ou estirpes diferentes. Agora, já há alguns probióticos que são aceitos e que são usados clinicamente, e eu acho que até há um ou outro que são comparticipados. Não tenho a certeza daquilo que estou a dizer, mas...
Eu acho que nesta questão dos probióticos, aquilo que é a minha abordagem, que é muito prática, que eu acho que é assim, é muita coisa que costumo fazer, que é, sabe-se que existem, potencialmente existem melhorias, e que estas melhorias podem demorar a aparecer até 4 semanas, e aquilo que nós fazemos é, a pessoa toma um probiótico durante 4 semanas, se não existem melhorias, então não vale a pena continuar a tomar, pode experimentar outro. Depois... não existe propriamente um risco, a não ser que a pessoa tenha um sistema imunitário comprometido, ou pessoas que tenham a fazer algum tipo de tratamento que não seja adequado a este tipo, ou que o médico por algum motivo não recomende. Parece que um mix de estirpes é mais benéfico do que uma ou duas estirpes, embora as estirpes que sejam mais indicadas para o caso do síndrome intestino irritável, as lactobacillus e bifidobacterium. Mas lá está, sugere-se um mix de estirpes nos probióticos. Existe um site muito, muito útil, que é o usprobioticguide.com, onde as pessoas podem ver, quando eu digo as pessoas, os profissionais de saúde. Pronto, e este site tem a listagem de todos os suplementos que foram utilizados em estudos, tem os graus de evidência e tem também as referências. E tem os suplementos para cada patologia. O que nem todos aqueles suplementos estão à venda em Portugal, mas é muito interessante porque alguns deles efetivamente estão, como por exemplo o VLS3, como tu disseste, o BioK, o Biocult, o Simproof, que também é relativamente conhecido, e lá está, não significa que as pessoas não possam utilizar outros probióticos que não estejam lá, mas aqueles pelo menos sabe-se que foram utilizados em estudos e que comprovaram benefícios em algumas pessoas. Agora, os probióticos, a toma de probióticos mal não faz, mas se calhar também não faz, não tem efeito nenhum, ou tem um efeito placebo.
E apesar de tudo, há uma coisa que é importante, e lá está, eu estou sempre a bater nisto do acompanhamento, mas acho que é, porque é diferente uma pessoa que já estudou vários probióticos e que já tem noção do que é que tem alguma evidência ou não, do que aqueles probióticos, quer dizer, há probióticos à venda no Pingo Doce e em qualquer centro comercial, e há alguns que nem têm a dose suficiente e que nem são, que nem chegam, ou seja, que são logo inativados no estômago. Portanto, um probiótico para ter efeito tem de funcionar bem, e há muitos que são comercializados que não têm qualquer efeito e são puramente deitar dinheiro ao lixo. Portanto, é mesmo importante que, se querem investir num bom probiótico ou que se querem experimentar, que é legítimo, que o façam com o acompanhamento certo, porque podem estar a correr o risco de gastar 30€ num suplemento de um daqueles sites que vende suplementos e que não tem qualquer evidência. Portanto,
exato, claro. E lá está, também alguns probióticos depois vão ter outro tipo de componentes que podem ser um trigger de sintomas, nomeadamente aquilo que algumas marcas fazem é adicionar prebióticos, que é aquilo que são, que é o alimento para as bactérias, e alguns prebióticos são FODMAPs, portanto, lá está, é uma coisa
pronto,
que
eu não sabia, não fazia ideia.
Ou alguns têm, por exemplo, lactose na constituição, e acho que nesse sentido é muito importante, se vocês que efetivamente querem tomar um suplemento deste género, falem com alguém que consiga compreender e que vos explique qual é que é o mais adequado para a vossa situação.
Exatamente, concordo. Olha, bem, já estamos aqui numa... Claro, nós sabíamos que isto ia acontecer, não é? Somos as duas faladoras e isto é... Mas isto, na verdade, eu acho que é um tema que tem... Nós conseguimos ficar a falar horas sobre isto e podíamos fazer um episódio só sobre sintomas e diagnóstico, outro só sobre tratamento. E eu ainda tenho imensas perguntas que me deixaram no Instagram, e sei que a ti também deixaram algumas, que, na verdade, vamos deixar para um segundo episódio. Mas queria-te agradecer, olha, foi muito informativo, aprendi imenso, gostei muito. Conheçam o trabalho da Margarida, vale mesmo a pena. Tu fazes um trabalho que eu acho que tem imenso valor, porque és muito equilibrada, quer dizer, és das poucas nutricionistas que eu vejo a pôr torradas com manteiga no feed e que me inspiram um bocadinho, porque eu acho que isto é mesmo importante. Nós falamos muito sobre dieta de forma isolada, sem perceber que a vida também tem de ser vivida e que tem de haver aqui algum equilíbrio. Eu acho que tu fazes isso muito bem e, se estivesses cá, garanto que recomendava a todos os doentes. E portanto, obrigada por dedicares aqui este tempinho ao POD e por nos ensinares tanto. Sigam o trabalho da Margarida, não sei se queres dizer assim mais alguma coisa.
Não, só quero agradecer-te imenso. Uhum. Espero que não tenha falado, tenho certeza que falei sempre imenso, como sempre, mas tenho as questões. Uhum. Obrigada.
Obrigada e até ao próximo episódio.
E é isto, espero que tenham gostado deste episódio. Para a próxima voltamos para responder a todas as vossas perguntas, aquelas que me deixaram no Instagram, e também para falar de uma forma mais prática desta síndrome e como é que no dia-a-dia isto pode ter algum impacto e como é que podem melhorar a vossa qualidade de vida se por acaso têm este diagnóstico. De resto, continuem a mandar-me o vosso feedback, que eu gosto sempre muito, e até ao próximo episódio.